Boa tarde, estamos em visão de jogo. Em dia de derby chega a notícia. Paulinho vai ser jogador do Sporting. O negócio ainda não está oficializado, mas está bem encaminhado e tudo indica que o avançado do Sporting de Braga vai mesmo para Alvalade. José Manuel Ribeiro, Rúben Amorim, tudo indica que ela vai conseguir o jogador que tanto desejava.
Sim, é um jogador que ele conhece bem. Portanto, tem mais razões, mais profundas do que aquelas que nós podemos avaliar, não é? Trabalhou com ele há algum tempo, sabe com que jogador conta. Na minha perspectiva, o Paulinho é um pouco mais do que um jogador apenas. Ou seja, aquilo que nós vemos no Braga é um bocado o resultado da boa associação que ele tem com dois ou três jogadores do Braga. Ou seja, não são só as qualidades individuais dele. Aquele rendimento que ele tem também resulta muito do bom entendimento que ele tem com o Ricardo Horta, sobretudo, com o próprio Galeno. Portanto, entende-se muito bem com esses jogadores. E daí o rendimento que ele tem. E acredito que o Rúben Amorim veja a possibilidade de replicar essa relação com o Pedro Gonçalves, por exemplo. Não é? Ou seja, é um jogador associativo. O Pedro Gonçalves também é um jogador associativo. Portanto, ele imagina que pode potenciar o ataque do Sporting por essa via. Acho que é um bom reforço, sim. E, sobretudo, é uma aposta, no caso do Sporting, que se justifica. É uma aposta cara, não é? Um jogador de 28 anos.
12 milhões e meio de euros, mais o passe de Borja e o empréstimo de Sporar.
Com opção de compra, pelo que julgo. E, portanto, parece-me que é uma aposta num momento que neste momento faz todo sentido. Ou seja, o Sporting está com 4 pontos de avanço, vai começar uma fase outra vez de dedicação exclusiva ao campeonato, com semanas inteiras para treinar, uma vantagem muito grande nesse aspecto sobre os perseguidores. Agora imaginemos que daqui a umas 6 horas ou 7 as coisas não correm como pretendido e o Sporting está a 2 pontos do Futebol Clube do Porto. Se calhar esta aposta já é um pouco mais arriscada do que parece agora. Neste momento, com 4 pontos de vantagem, a possibilidade de despachar o Benfica, de deixar o Benfica.
Colocar o Benfica a 9 pontos.
Pronto, justifica essa aposta. Se calhar o Sporting nunca esteve numa posição que justificasse tanto apostar forte no campeonato. Nos últimos anos, pelo menos, desde que foi campeão, se calhar nunca esteve nesta posição. Portanto, justifica uma boa aposta. Mas estamos aqui mesmo no meio da ponte, ou seja, daqui a 6 horas as coisas podem mudar radicalmente.
Atenção que a questão do segundo lugar também é importante. O segundo lugar dá a entrada direta na Champions.
Também é verdade, mas o terceiro também.
O terceiro dá as pré-eliminatórias e play-off.
É algo em que o Sporting não se tem saído bem.
Sporting, sim, e não só.
Sim, mas o que eu quero dizer é que tal como as coisas estão neste momento, justifica-se a aposta mais do que em qualquer outro momento deste século, diria.
Luís Freitas Lobo, a confirmar-se esta ida de Paulinho para o Sporting, do Braga para o Sporting, e convém sublinhar isto, até ao momento o negócio não foi oficializado, mas está muito bem encaminhado e Paulinho, pelas informações que temos, está em Lisboa e tudo indica que vai mesmo ser jogador do Sporting. Este é o tal negócio que tu tantas vezes aqui disseste que o Braga não deveria fazer nesta altura.
Sim, é verdade. Disse isso de uma forma clara em relação àquilo que é o estatuto e o nível de clube que o Braga tem neste momento, as ambições que tem desportivas e as condições financeiras que também tem tido ao longo dos últimos anos de vendas fantásticas. Compras bem feitas e vendas bem feitas. E, portanto, a esse nível, e tendo um Braga com ambições esta época de chegar, inclusive, o título será difícil, como é evidente, mas o tal lugar de Liga dos Campeões, pelo menos como tu referes, e vencer também uma Taça de Portugal, como é lógico, onde está na meia-final, vender o seu melhor ponta-de-lança, como é lógico, não é a melhor forma de gerir desportivamente o clube. Eu coloco a situação de uma forma clara, que é a vontade do jogador, na minha opinião, neste momento. Eu penso que 3 pontos. Para o Sporting, excelente negócio, sem dúvida nenhuma. Para o jogador, enfim, ele saberá aquilo que, para ele, que poderá ser melhor em termos de carreira desportiva.
Acho e financeiramente também.
É isso que te ia referir. Uhum. Financeiramente, pode ser muito bom para ele. Desportivamente, tenho dúvidas, sinceramente, neste momento. Até porque não é questão do Sporting e do Braga. É questão de que, penso que um Paulinho no final da época teria mercado. Num futebol inglês, por exemplo. Recordar que o Paulinho, ficado no Braga, vai jogar com a Roma daqui a duas semanas, por exemplo. Numa vitrine como a Liga Europa. Portanto, perceber um pouco o timing do negócio para o jogador tem algumas dificuldades. Independentemente da questão financeira que tu falas hoje, enfim, acho que se manteria daqui a dois, três meses. Para o Braga, é um negócio duvidoso, sinceramente, na minha opinião. Eu acho que o Braga tem vendido bem nos últimos anos e não teria necessidade de vender o jogador nesta altura, na minha leitura. Poderá ter em função da vontade do jogador. Ver também...
E essa questão é importante, a vontade do jogador, porque chega a um momento, e o Braga eu penso que esticou até ao limite a possibilidade de não fazer este negócio, mas chega a uma altura, se a vontade do jogador for a de sair, que manter o jogador pode não ser bom para nenhuma das partes. Não é bom para o clube que o quer comprar, naturalmente, não é bom para o jogador que quer sair e pode também não ser bom para o clube que fica com ele e o jogador acabar por ficar ali contrariado.
Isso é verdade, mas o que não é bom é os clubes cederem aos caprichos dos jogadores constantemente, porque aí ficam sempre reféns das suas vontades e o timing do negócio deve ser de quem tem o jogador. O timing do negócio não pode ser nunca de quem compra, não pode ser nunca do jogador que está no meio, tem que ser de quem vende.
Mas não pensas que o Braga esticou até ao limite?
Eu penso que sim. Atenção, eu não digo que o Braga esteja a gerir mal a situação. Eu aqui, o António Salvador dá lições em relação à forma como se negocia ao longo dos anos. Isso não, e então, financeiramente, isso não há dúvida dos grandes negócios que tem feito. Ninguém tem feito negócios como ele nos últimos 10 anos no futebol português. O que eu estou a referir é que o timing da venda do jogador... Repara, por exemplo, nós não ouvimos durante este mês inteiro saíram notícias sucessivas do Paulinho a caminho do Sporting. O António Salvador nunca se pronunciou sobre a situação. O Carvalhal desmentiu-as sempre, até ridicularizou quase sempre as notícias, não é? Dizendo que isso era uma coisa completamente impensável e que os jornalistas, de facto, estavam aqui a destabilizar e quase que ridicularizou a situação.
Pelos vistos, não estava.
Não é isso. Quero ver como é que o treinador que deu a cara por isto, por uma situação de não venda, vai ficar agora a explicar a situação de que, afinal, o Paulinho sai. Uhum. Como é que o Carvalhal fica no meio disto? E outra questão, que é a questão do dinheiro em si. A venda de 12 milhões pelo Paulinho não é nada, sinceramente, que leva o Braga, não é uma proposta irrecusável, muito longe disso. O Braga tem feito muitas melhores vendas e melhores situações e com jogadores até com um valor inferior. Outra coisa, em relação ao Sporting, não sei como é que está a questão do Ruben Amorim. Sempre te disse que a questão do Ruben Amorim, a culpa é do Braga, porque uma razão muito simples. É porque quando alguém quer comprar, bate a cláusula de rescisão e depois do dinheiro estar no banco, ok, o dinheiro está no banco, o treinador pode sair. Agora, compra sem depositar o dinheiro, o treinador vai embora. Lembra-te que o André Villas-Boas foi para o Chelsea, também por 15 milhões na mesma altura. Foi o que disse o Pinto da Costa. Quando o dinheiro estiver no banco, depositado, ok, podes ir embora. Se o Sporting não deposita, o Braga deixa o treinador ir embora, epá, agora sujeita-se a isto. Espero que no caso do Paulinho não faça a mesma coisa, que me parece evidente. Os jogadores...
Bom, António Salvador estará escaldado já com a situação.
Eu acredito que sim. Repara, eu não sei se está ou não está. Eu não tenho dúvidas nenhumas do poder negocial do Salvador. O Salvador faz negócios fantásticos.
Nas recentes entrevistas, o António Salvador disse que a situação estava resolvida e que o Sporting estava a portar bem. Portanto, há esse dado também.
Sim, sem dúvida. E o Salvador consegue ter aquela discussão na tribuna, ter a conversa de imprensa e não conseguir fazer um negócio com a mesma pessoa que está a discutir. Isso nisso, é mestre. Isso é fantástico. Faz com todos. Agora, o que eu estou a dizer é as três questões. Para o Sporting, grande negócio. Para o jogador, enfim, duvido que ele não conseguisse encontrar melhor no final da época, mas é a opção dele. Para o Braga, o timing do negócio não é o melhor. O valor em si não é nada que eu acho que o Braga, nesta altura...
Não achas que a situação... A situação do Braga no campeonato e o facto de ter deixado fugir tanto o primeiro lugar que pesa.
Tudo em aberto decisão. Ainda. Tu não há pouco agora dizias exatamente isso. A jornada 2 pode abrir completamente, repara.
Sim, mas o Braga está bastante longe, não é? Já não é exatamente.
Não está assim
coisa.
Tanto.
O Braga está a 9 pontos.
A 9 pontos do Sporting.
Do Sporting, okay, que
está,
é o líder.
Está dois Benfica,
a 4 pontos do Porto e a 3 do. A 5 pontos do Porto e a 3 do Benfica.
Está ok. Tens os jogos todos para disputar. Hoje o Braga pode vencer hoje. O Sporting e o Benfica podem perder o.
Mas também tem que olhar para baixo. porque tem o Vitória de Guimarães apenas a um ponto.
É um ponto com menos um jogo.
Não, neste momento com o mesmo número de jogos, porque o Braga também ainda não jogou nesta jornada 16.
Sim. Eu não estou a olhar caso a caso, jogo a jogo, não quero fazer uma tese de fundo em cada jogo, mas uma tese de fundo. Eu acho que o valor do plantel do Braga é para se meter entre os três primeiros, claramente, e poder lutar pelo título no último terço do campeonato. E acho que pontualmente está nessa margem, perfeitamente. Se tivermos como referência principais Porto e Benfica, o Braga está na corrida. Podes-me dizer, é difícil, e o Sporting cavou agora 9 pontos, é verdade, mas o Braga vai ter esses jogos todos ainda para fazer, e o valor da equipa acho que é muito. E portanto não é por aí, pela questão desportiva, que me parece que do pontual que seja a justificação para o negócio. Agora, aqui é o que eu acho que é fundamental, é o jogador. Isso de facto, se o jogador entra numa questão de querer ir embora, e ele já estava a jogar poucas vezes nos últimos tempos. Já era estranho o Carvalhal não estar a meter, não é? De início, naqueles jogos da Taça da Liga.
Tem jogado o Abel Ruiz.
Exatamente, já estava a ser muito estranho. Atenção que isto acontece ao mesmo tempo que o Schettino vai embora. Não é? O Schettino saiu, foi emprestado agora a um clube qualquer. Foi a Almeria do Zé Gomes.
Sim, foi emprestado ontem. Sim.
E, portanto, o Braga perde, de facto, um jogador que é decisivo para a sua qualidade. Sem dúvida nenhuma, embora... Te digo uma coisa, isto a confirmar-se, não me admiro que o Sporar marque golos no Braga.
Era isso que eu ia também questionar o Zé Manuel Ribeiro. Se de repente Sporar chegar ao Braga, ao Sporting de Braga, e desatar a marcar golos.
E desata, porque o Sporar... Acho que sim, acho que sim, porque...
Atenção que o Braga tem muita qualidade na frente e serve muito bem o avançado centro.
Não sei se tem muita qualidade
Mas vê a diferença dos golos que marca o Schettino e o Paulinho.
Com Ricardo Horta, com Galeno. Estou a falar dos jogadores que servem o ponta de lança.
Mas em termos de ponta de lança, eu acho que ela...
Não, mas eu não estava a falar do ponta de lança, estava a falar dos jogadores que servem o ponta de lança.
Mesmo o Paulinho estava em déficit, acho eu.
Sim.
O Sporar, as pessoas não têm se calhar a ideia exata do Sporar. Acho que o Sporar foi um pouco... subavaliado no Sporting. O Sporting é um pouco melhor jogador que aquilo, não é muito melhor jogador que aquilo, mas é um pouco melhor jogador do que, se calhar, do que as pessoas, do que a imagem que as pessoas têm dele.
Ele estava a ser o melhor marcador na Eslováquia. Ele aparece... Na Eslovénia, ele aparece no jogo do Slovan contra o Braga, na Liga Europa. Nesses jogos que ele dá nas vistas e faz dois grandes jogos contra o Braga.
Sim, mas já tinha estado no estrangeiro antes, portanto ele já era um regresso à Eslovénia. É um jogador que, quando mais jovem, chegou a estar nas listas de grandes promessas de avançado.
Sim, mas o Paulinho tem um nível superior, não é? Concordemos que para o Sporting é uma contratação muito boa.
Sim, sem dúvida.
É uma grande contratação para o Sporting.
Para o Sporting, sem dúvida. E depois tem essa vantagem, eu acho que é isso que ele está a imaginar. Ele é um jogador muito associativo, mais do que as qualidades individuais. É aquela capacidade que ele tem de se envolver com...
Jogar com a equipa, sim.
De jogar com a equipa.
E para além da qualidade é já um jogador maduro. Chega ao Sporting já numa maturidade grande da carreira, não é?
Ah, sim. E não lhe falta absolutamente nada. Portanto, é um jogador que pode de facto acrescentar muito ao Sporting. Mas eu acho que o Sporar pode contribuir bastante para o que o Braga pode fazer. Embora continue a achar curto, porque acho que o Braga não tem um naipe assim muito, muito completo de avançados.
Se que a admissão do Braga é o quarto lugar, ok, o negócio está bom, faz nesta altura. Agora, se a admissão do Braga é meter-se na luta pelo título e um segundo lugar, o negócio está mau.
Sim.
Ao Braga vai chegar também Borja, como já referimos, um lateral que pode jogar também como terceiro defesa central à esquerda, e isso pode também fazer sentido na perspectiva do sistema de jogo de Carlos Carvalhal. E, entretanto, ao Sporting tudo indica que vai chegar também João Pereira, já com uma idade avançada, mas o regresso do internacional português ao Sporting. Que sentido é que vocês veem a confirmar-se nesta contratação de João Pereira?
Maturidade.
Já tem 36 anos.
Não, mas o Sporting precisa de fazer esse equilíbrio, não é? E percebemos que houve essa preocupação no início da época com os reforços, não é? Porque ele não vai jogar. Quer dizer, o Porro é um jogador de aço, não é? Blindado. Portanto, mas o João Pereira, em termos de maturidade...
E que é um jogador que o Ruben Amorim conhece muito bem.
É de plantel. É fazer plantel.
Sim. Que é um jogador muito, pode ser muito importante nesse aspecto, porque de facto, em relação aos adversários, o Sporting tem um déficit de experiência, de maturidade, tem demasiados jogadores jovens. Não?
Ainda para o Sporting, e estamos a falar muito de mercado porque o mercado está prestes a fechar, tudo indica que Mateus Reis também poderá ir ainda nesta janela de mercado para Alvalade. Mais um lateral, desta feita um lateral esquerdo.
Não, ele é, mas não é para jogar a lateral. Eu acho que ele é para jogar a central pela esquerda, no lugar onde está a jogar o Fedal. Acho que é por ali que o Ruben Amorim está a pensar nele. Foi onde ele começou a jogar algumas vezes a época passada no Rio Ave.
Como alternativa ao Fedal?
Sim, sim. Ele foi trabalhado para jogar nessa posição pelo Carvalhal, no Rio Ave. Quando o Rio Ave começou a jogar a 3, ele jogava a central pela esquerda. E acho que é por aí que o Ruben Amorim está a pensar nele. Embora possa fazer também o lugar lateral esquerdo, se for necessário.
Sr. Manuel Ribeiro, tem alguma informação privilegiada sobre esta ida de Mateus Reis para o Sporting já, ou só no final da época?
Não, o que eu sei é que o Rio Ave tinha determinadas expectativas neste negócio.
Queriam avançar, não é?
Queriam avançar. Portanto,
e bem precisa também.
Portanto, não, e bem o Rio precisa, Ave. Que é o grande problema. O Rio Ave, se não é o pior
o
Sporting, ataque...
O Sporting não tem o Luís Filipe, não é? Ele tem esperança de jogar no Sporting, mas eu acho que começa a ficar
isso,
muito curto.
O Rio Ave, se não é o pior ataque...
Não é o pior ataque.
Não é o pior ataque. É o segundo, ou uma coisa...
Onde sim, não andará, é o pior ataque, mas anda lá.
Andará lá muito perto.
Para aí o terceiro pior ataque.
E portanto, precisa...
O pior ataque é do Belenenses, tem apenas 8 golos marcados.
Mas eles têm 10 ou 11, uma coisa assim.
O Rio Ave tem 11. Tem 11. Mais 3 que o Belenenses.
Que é pouquíssimo.
O Belenenses sabe.
Portanto, precisam claramente daquele jogador. Acho que o Luís Filipe era um belo encaixe. Pelas informações que temos, ele estaria a resistir muito à transferência.
Mas também com a saída de Sporar, o Sporting, não sei se também estará pelos ajustes para prescindir do outro avançado centro, ficar só com o Paulinho.
Sim, também há esse problema, mas não sei até que ponto é que ele agrada a Rubem Amorim ou não agrada. Na verdade é que não temos sim, ouvido.
O Luís Filipe vem numa lesão muito grave, não é? Uma ruptura de ligamentos, tremenda, e portanto é pior. Agora, não sei a que nível é que ele está para começar já a jogar, não é? De forma imediata. E acho que o Sporting será curto, o Rio Ave seria uma boa oportunidade para ele, mas deixamos parentes, o plantel do Rio Ave mal feito, não é? Mais que este ano, poucas coisas fizeram sentido na construção deste plantel do Rio Ave esta época, nomeadamente a questão do ponta de lança. Não é?
Sim, sobretudo quando se perdeu um jogador tão fundamental para a época passada como foi o Taremi, não é?
É evidente, e o Nuno Santos.
A partir do momento que se perde um jogador que está a este nível tão alto, não é?
Sim, e o Rio Ave estava habituado nas últimas épocas a ter bons avançados. Bons avançados. Claro. Tinha tido Carlos Vinícius também,
sim,
antes de Taremi.
Sim.
No Benfica vai chegar Lucas Veríssimo. Rodrigo Pinho também ainda não se percebeu se vai chegar agora ou se chega só no final da temporada ao Benfica.
A informação que eu tenho só chega no final da época.
Portanto, Rodrigo Pinho só no final da época. Sim, chegará agora Lucas Veríssimo. E o Ferro foi emprestado ao Valencia.
Sim, porque muito por insistência dele. Portanto, eu percebo isso. Acho que o Ferro...
Ainda por cima com a chegada de Lucas Veríssimo.
Claro. E é um jogador que está numa idade em que precisa disso, precisa de jogar e tem capacidade para isso. E acho que tem potencial, não é um caso fechado, não é um caso encerrado. O Ferro não é um jogador perdido, é um jogador que ainda tem as suas possibilidades e, portanto, percebo muito bem a opção dele.
Para o Futebol Clube do Porto, Luís Freitas Lobo, fala-se de Eustáquio, médio do Passos de Ferreira. Faz sentido este interesse do Porto em Stefano Eustáquio?
Faz sentido, nessa posição acho que o Porto necessita de um jogador com essa cultura de jogo, penso que sim. Não tem umas características muito físicas da posição em relação àquilo que pode ser, se pensarmos no Porto de Danilo, mas tem uma qualidade a jogar a 6 excelente na construção de jogo. O valor do jogador, porque aqui duas coisas têm sempre que serem vistas, é o que o jogador vale e o que o treinador quer de um jogador para uma determinada posição, não é? Não sei se o Sérgio quer exatamente um jogador como o Eustáquio para jogar nessa posição, porque tem o Sérgio Oliveira que pode às vezes recuar, tem o Matheus, tem o Uribe. Veremos. A qualidade do jogador é indiscutível. A utilidade para o modelo de jogo do Sérgio Conceição, essa é discutível. Portanto, não sei até que ponto isso poderá fazer sentido nesta altura.
Já aqui elogiámos várias vezes a Manuel Ribeiro, o meio-campo do Passos de Ferreira, com o Luís Carlos, um jogador já veterano, mas depois com dois jovens de muita qualidade, o Bruno Costa, da formação do Futebol Clube do Porto, e que se falou também há poucos dias que o Porto poderia querer resgatar esse jogador, e agora fala-se de Eustáquio.
Eu acho que o Eustáquio é claramente um jogador de equipa grande. Eu até fui ver os números hoje, por curiosidade, ele no Cruz Azul fez 2 jogos.
Porque teve uma lesão, fez outros ligamentos, José.
Sim,
ficou sem, foi por causa disso. Ficou um ano sem jogar. Pô.
Mas é sempre estranho como os clubes se libertam tão facilmente de bons jogadores.
Tu lembras-te como disse, okay, disseste que ele nem tinha nome de jogador. Pô. Quando eu te falei nele, quando eu vi jogar quando eu vi jogar no Torriense, eu disse: está ali um craque. E olha.
Por acaso, pensando bem, até eu estanco, até o bom dia.
Desculpa lá a provocação,
mas é verdade que é um jogador de equipa grande, claramente equipa grande, com características de equipa grande. Não tenho exatamente a opinião do Luís, porque acho que ele eventualmente pode fazer mais do que uma posição, pode jogar a 8. Portanto, e em termos de se pensarmos num meio campo de maior segurança, de mais.
Aliás, no Paços de Ferreira é o Luís Carlos que baixa mais.
Sim. Mas acho que podia ser, neste momento, para o que resta da época, seria muito bom para o Porto, mas isso é impossível em termos de regras da FIFA. Portanto, a contratação do Eustáquio neste momento é impossível por causa da questão da impossibilidade de transferência imediata de um jogador que acabou de ser comprado.
Exato.
Mas, caros, vamos avançar aqui, deixar agora de lado um bocadinho o mercado. Hoje há derby em Alvalade, Sporting Benfica a partir das 21h30 da noite, com relato na TSF. Aliás, vamos ter uma maratona de futebol na TSF. Começamos a partir das 18h30 da tarde com o Porto Rio Ave, depois 19h45 Moreirense Braga. Começamos a emissão especial às 18h30 da tarde, porque o Porto Rio Ave é às 7 da tarde. 19h45 Moreirense Braga, 21h30 Sporting Benfica.
Antes há um Santa Clara.
Sim, há um jogo do Santa Clara. Agora mudaste-me aqui as...
Desculpa, mas é para respeitar todo o campeonato.
Estava a falar dos jogos que vamos relatar. Há um Santa Clara Belenenses a partir das 5 da tarde.
É isso.
Belenenses-Sade. Santa Clara Belenenses-Sade. Ou seja, vamos ter futebol na TSF até à meia-noite, com a emissão especial a estender-se em virtude do Sporting Benfica ser já tarde. Começa às 21h30 e será um Sporting sem Palhinha. Vai cumprir um jogo de castigo. O Sporting tentou tudo para a despenalização de Palhinha, mas não conseguiu.
É normal. Nunca é provável que haja despenalizações, ao contrário do que, lendo algumas pessoas, parece. É improvável, é raro que essas coisas aconteçam. Este Conselho de Disciplina tem uma opinião claramente oposta a esse tipo de jurisprudência, se quisermos. Mas é um jogador fundamental. É um jogador que, se calhar, seria mais importante...
Jogará Mateus Nunes.
Sim, que não tem nada a ver.
Mateus Nunes e João Mário no meio campo do Sporting.
Em princípio, sim.
Que não tem nada a ver com ele. Seria um jogador muito mais importante se o adversário fosse o Porto, na minha perspectiva. Porque aí os duelos ganham muito relevo.
Meio campo do Benfica, em princípio, com Weigl e Pizzi.
Será?
Estou a perguntar. O meio-campo também fica, em princípio, com Weigl e Pizzi, e o meio-campo do Sporting com João Mário e Mateus Nunes. Será assim?
Tira o Tarapto da equipa?
Eu não tiro...
Sim, não.
O João de Deus ou o Jorge Jesus, que não estará no banco também, é uma baixa no Benfica.
Não sei
se o Benfica prescindirá dos dois avançados.
Acho que Tarapto joga de início hoje.
Peço desculpa.
Falta aí o Nuno Espírito Santo.
Houve um campeonato que estavam os três: Jorge Jesus, João de Deus e Nuno Espírito Santo. Portanto, havia Jesus, Deus e o Espírito Santo.
Na mesma equipa.
Bem, eu acho que o Tarapto joga de início.
Achas? E por que não Gabriel?
Não é incompatível uma coisa com a outra.
Mas aí já não jogam os dois
avançados.
Aí já não jogam os dois avançados.
Meio campo a dois.
Por exemplo, no Dragão, Jorge Jesus não abdicou dos dois avançados. Jogaram Darwin e Sefer Aouz.
Imaginava Weigl, Tarapto e Pizzi.
Mas usou um extremo, usou um esquema que funcionou bem, também enquanto reforço de meio campo, que foi aquela questão do Grimaldo à frente do Nuno Tavares.
Mas repetir isso hoje, não acredito.
Sim, mas alguma forma, imagino que alguma forma de reforço do meio campo ele tentará encontrar.
Era essa que eu te dizia, Weigl, Tarapto, Pizzi.
Tu pões o Gabriel em vez do Tarapto, é isso, Zé?
Eu não percebo porque é que, se de repente, o Gabriel não conta para
essas coisas. Mas conta, é uma opção, repara-te.
Para um jogo destes em que...
Ele entrou no último jogo, jogou contra o Nacional, titular.
Exatamente. Para um jogo destes em que essa questão...
E não teve muito bem, não é?
Até porque um dos defeitos claros do Benfica nos últimos tempos é a quantidade de duelos, dos tais duelos.
Mas falta-lhe ritmo de jogo nesta altura. Acho eu ao Gabriel. E acho que neste jogo pode-se refletir muito. Por isso eu gostava Weigl, Tarapto, Pizzi. Pizzi e Vidal.
Um jogador que está a renascer no Benfica é Servi. Que até pode ser titular. Hoje
pode,
em Alvalade.
Pode, justamente por causa dessa... Faria uma ala esquerda...
Com Grimaldo.
Em termos de segurança defensiva, muito mais forte. Se calhar no ataque, não.
Benfica não tem Everton de Cebolinha. Já muitos jogadores que estão recuperados da Covid-19 vão jogar esta noite pelo Benfica, mas Vlachodimos ainda não. Elton Leite, que seria a alternativa a Vlachodimos, em princípio não será o titular, será Svilar à partida o titular da baliza do Benfica.
Os dois centrais
e também não tem o Everton Cebolinha.
Volta a ter os dois centrais mais experientes, que num jogo destes são muito importantes. Não é? Mas acho que o Gabriel, para mim, para um jogo destes, o meio-campo ideal seria Weigl-Gabriel.
E no Sporting, alguma novidade que vocês esperem que Rubén Amorim possa introduzir na equipa? Ou é o 11 provável do Sporting com o Pedro Gonçalves, o Tiago Tomás, o Nuno Santos?
Sim, sem o Palhinha, Mateus Nunes, como é evidente. Agora, claro que vai perder poder de choque no meio-campo. E veremos se o Benfica percebe que pode ganhar ali alguma superioridade a esse nível. Numa agressividade, não quero colocar a questão no ponto de vista só físico, mas tático, no espaço, ser uma equipa mais capaz.
E no Dragão foi um Benfica mais físico.
Exato, e portanto veremos que sem Palhinha, portanto aí pode haver esse desequilíbrio. Aliás, o Rubén Amorim ontem tocava um pouco nesse aspecto em relação à ausência do Palhinha. Tirava coisas, e o Mateus Nunes pode dar outras, naturalmente. Na frente de ataque, tenho expectativa de perceber se ele aposta ou não no Jovane. Acho que o Jovane teve, de facto, uma grande entrada contra o Porto. Agora, o último jogo acabou por sair a meio da primeira parte, a meio da segunda parte. Porque a questão do Pote e do Nuno Santos parece-me indiscutível. Isso aí não é clara. A outra questão é ou o Tiago, ou o Tomás, ou o Jovane. E a agressividade que o Jovane tem num jogo destes, eu acho que seria mais indicada. Isto é a minha opinião.
E eu acho que tem lógica. Isto que o Luís está a dizer.
Não sei, eu acho o Tiago Tomás um desestabilizador, um incendiário que traz muito ao Sporting nestes jogos. Né? E que, sobretudo, que
então acreditas mais em Tiago Tomás e Jovane no banco?
Eu acho o Tiago Tomás mais eficaz, mais presente, mais intenso.
Mais
incómodo para os adversários, até porque está mais presente, porque se dá muito mais ao jogo do que ao Jovane. Acho que a grande diferença é essa.
Podemos dizer que é um jogo.
Ali tem que também tem que cerrar os dentes contra aqueles centrais, não é?
Sim.
E o Jovane vai para cima deles, não é?
Podemos dizer que é um jogo mais importante para o Benfica nesta altura da época do que para o Sporting?
Sim, a pressão está do lado do Benfica. Em termos pontuais,
e fica se perder o jogo, fica a 9 pontos do Sporting.
E se empatar, fica a 6.
E pode ficar a 5 do Porto, se o Porto ganhar
o
Rio
Ave. O problema do Benfica é a regularidade que a equipa está a ter. O Benfica fez um grande jogo no Dragão e depois faz um jogo desastroso contra o Nacional da Madeira.
Embora com muitas baixas, não é?
Sim, é verdade, sem dúvida. Mas
mesmo tinha 10 jogadores.
Mesmo assim, aqueles jogadores têm que dar mais. Aquela equipa tem que dar mais e tem que ganhar aquele jogo.
É verdade que desses 10 que não jogaram...
Ou pelo menos não pode empatar o jogo daquela maneira.
Deixa-me só dizer isto. É verdade que desses 10 que não jogaram, nem todos são titulares do Benfica, dos 10.
Sim.
Mas há ali 5 ou 6 que...
Sim, era difícil.
A defesa toda, incluindo o guarda-redes.
Sim, mas não é caso para um jogo fantasmagórico como o Benfica fez contra o Nacional da Madeira.
E com o Torre...
Que até nem começou mal.
Não.
O Benfica até nem inicia mal o jogo, depois desaparece do jogo.
Só que os jogos não duram 15 minutos.
Com certeza.
E tem sido um padrão. Mesmo nos jogos que, razoáveis que o Benfica faz, tem sido um padrão. Portanto, começar bem, mais ou menos tempo, e depois cair. Mesmo agora com o Bolonense, teve, na minha opinião, teve bastante sorte. A forma como marca o primeiro golo. Porque não estava a jogar bem. Porque não estava a conseguir.
Sim, de repente o jogo abre-se, né, quando parecia.
Exatamente. Né? Portanto, teve alguma sorte.
Aliás, aquilo é um jogo em que Jesus está fora, Deus comanda a equipa e o primeiro golo cai do céu. Não é? Porque aquele golo realmente o guarda-redes sai, toca a bola.
Esse nível de debate agora tinha de
a bola bate no jogador do Belenenses Sade.
Jesus está
e
fora.
Sobra...
Estás a invocar uma série de nomes em vão. Mas para o inferno.
O Benfica, que pode então ficar numa situação delicada no campeonato, se perder em Alvalade, vamos ver o que é que o jogo vai dar, vamos ver também o que é que o Porto vai fazer antes no Dragão, frente ao Rio Ave, o Rio Ave com um novo treinador.
Sim, ainda bem, quer dizer, não é questão da saída do Pedro Cunha, nem do Mário Silva antes, é o regresso do Miguel Cardoso ao futebol português. Que é um treinador que tem boas ideias de jogo.
E que fez um grande trabalho no Rio Ave, fez um quinto lugar.
Quis sair tão cedo, precipitou-se, não é? Precipitou-se, enfim, foi atrás do sonho dele.
Foi para o Nantes.
Da ambição dele, naturalmente, mas não lhe correu bem. E teve várias oportunidades, teve 3 oportunidades, não é? E agora, enfim, o regresso ao Rio Ave, o regresso às bases, começar de novo.
É um treinador de posse. Um treinador que gosta de uma equipa que tenha muita bola.
É um treinador romântico. Vamos a ver se... Eu acho que os treinadores passam todos...
Um romântico duro.
Passam tudo duro.
Sim, porque que é fora, a forma... Não, a forma
romântica. Não
é isso. O romantismo, estás a falar do tipo de futebol, de sair a jogar. Agora, a forma de tentativa de liderança dele nos sítios onde entrou foi mais pela agressividade de liderança.
Eu tive umas conversas.
Que não lhe correu muito bem no Nantes, nomeadamente.
Tive umas conversas com ele depois disso.
Eu também conheço bem.
Eu acho que é um treinador com muito potencial.
É.
Vamos a ver se já passou à etapa seguinte, que é a etapa de ter algum calculismo na forma como gera os jogos. Acho que era o que lhe faltava. Mas já passou algum tempo, passou por algumas experiências. Estou curioso para ver se alcançou essa maturidade.
Foram três clubes, que foi o Nantes, o AEK e o Celta. Não é?
Ele começou a época no AEK, esta época no AEK. Esta época começou no AEK.
Sim. E no Nantes chegou a ter alguns bons jogos. Depois é que as coisas começaram a correr mal, mas chegou a ter alguns bons jogos.
Seja como for, o Porto é favorito, claramente, para este jogo.
É a pior defesa, é um dos piores ataques do campeonato, é uma equipa com muitíssimo irregular.
O Rio Ave.
O Rio Ave. Mas o Porto, para mim, perde o jogador que há uns anos o jogador fundamental no Porto, em que o Porto perdia completamente a identidade, ou quase completamente, quando não o tinha, era o Marega. Esta época, eu acho que esse jogador é o Otávio.
Eu percebo o que quer dizer. O Otávio é mais importante para a questão coletiva da equipa.
Sim.
O Marega é mais importante para o desequilíbrio individual, pelas características que tem. Da forma de atacar e da forma como o Sérgio gosta que a equipa ataque, em vertigem e em velocidade. Bom. O Otávio é mais jogador. Nota-se mais a falta do Otávio do que a do Marega na forma de jogar da equipa.
Sim, mas eu refiro-me, por exemplo, há dois anos o Marega era essa identidade do Porto, mais. Não é? Entretanto, o Otávio cresceu muito e neste momento acho que o Otávio é o jogador que define essa identidade, que define a identidade do Porto.
Sim, eu acho que a equipa...
Sem ele, a equipa mudou muito.
Eu acho que a equipa cresceu como equipa, de facto, em comparação com essa época que tu referes, claramente. E o sintoma Otávio, ser mais importante o Otávio agora no Porto do que o Marega é um sinal claro de crescimento.
Claro.
Em termos de características dos jogadores.
Falaste também aqui em programas anteriores da possibilidade do Porto fazer regressar o Hulk. Isso não se confirmou, o negócio acabou por não se confirmar.
Eu lembro naquela altura...
E o Hulk foi para o Brasil.
Pois, e naquela altura falávamos, e eu dizia-te que achava que o Sérgio com o Hulk, nesta altura, não me parecia a melhor coisa, até em face da forma como o Hulk saiu.
Aliás, até chegámos
China,
a dizer aqui, e indo em conta também da opinião de José Manuel Ribeiro, que o PP, que também só virá na próxima temporada, agradaria muito mais ao Sérgio Conceição do que o Hulk. Ou seja, se ele tivesse que escolher entre um e outro...
E acho que é o clube,
optaria pelo
clube
PP.
Em si, sim, até pelo negócio em si, ao clube.
Eu acho que o Hulk, a questão do Hulk é mesmo a necessidade que haveria dele e a questão de ser uma segunda ou terceira opção neste momento.
Mas metê-lo no banco.
Provavelmente não faria sentido.
Sim.
Agora, que essa questão que esteve em cima da mesa, que foi discutida e que só foi abandonada muito recentemente, há poucas semanas, isso é verdade.
Luís, mas seria uma surpresa grande o Porto não aproveitar jornada de derby, jogando em casa com o Rio Ave, não aproveitar o confronto entre os dois rivais. Atenção que o Sporting, há umas jornadas atrás, não aproveitou precisamente frente ao Rio Ave em Alvalade o jogo entre Porto e Benfica.
E atenção que o Rio Ave tem histórico de estragar estas coisas ao Porto.
Já a época passada, fez um empate. Aliás, foi o último jogo feito com o público no Dragão. Foi esse empate fantástico. O Carvalhal treinou ao Rio Ave. Esse empate
no ano, e no ano anterior, tirou os pontos definitivos ao Porto, para o Porto não poder chegar ao primeiro lugar.
Mas aí no jogo em Vila do Conde.
Sim, exato. Não, vamos ver. É isso. Eu acho que neste momento a questão coloca-se mais... perceber o derby exatamente, e neste momento, já falámos aqui várias vezes que isto é um campeonato completamente atípico, o campeonato mais estranho das nossas vidas, não é? E em relação àquilo que é a regularidade do Benfica, Jorge Jesus não está no banco, e até que ponto isso tem influência ou não, até na condição da equipa, no decorrer do jogo, embora acredite que ela esteja em contacto com o adjunto, mas perceber exatamente a autoridade que estou a pensar do lado do Sporting, porque o Benfica está sob pressão. O Porto é o que é, o clube forte. O Sporting é o momento, o clube que tu tens sempre, a cada jornada vais sempre pondo uma dúvida. E eles têm sempre respondido afirmativamente. E isto é mais uma dúvida num grande jogo, num grande clássico. E perceber até que ponto, a este nível, o Sporting se impõe, porque este jogo, de facto, e há pouco falávamos nisso aqui uns programas atrás, são os jogos da verdade, que fala a verdade. Sim. Em relação ao Sporting neste campeonato.
Já aqui falámos de Miguel Cardoso, que pega no Rio Ave, regressa à Vila do Conde e pega no Rio Ave. Entretanto, houve mais duas chicotadas. Famalicão saiu, João Pedro Sousa entra Silas, o antigo treinador do Sporting e do Bolonenses também. No Farense sai Sérgio Vieira e tudo indica que vai entrar Jorge Costa. Estamos a caminhar para o final do programa. Depois podemos falar também sobre estes tópicos para o podcast, sobre estas entradas de Silas e iminente entrada de Jorge Costa no Farense. Mas eu queria aproveitar estes últimos minutos desta versão que vai para o ar do programa para falarmos, e penso que é justo que o façamos, da proeza do Abel Ferreira de Palmeiras, do Palmeiras, que conquistou a Taça Libertadores da América. E em dois anos consecutivos, um técnico português a conduzir uma equipa brasileira à conquista do principal troféu de clubes da América do Sul, a Taça dos Libertadores. Grande mérito, grande trabalho e muitos parabéns para ele e para a equipa técnica do Abel Ferreira.
Significa, para começar, significa que o futebol brasileiro acertou outra vez no treinador. Andaram a palpar e a tentar tudo quando era treinador português e conseguiram acertar numa segunda edição do Jorge Jesus, se quisermos, embora não tenha absolutamente nada a ver com o Jorge Jesus, nem esta situação tenha nada a ver com a situação que o Jorge Jesus vivia.
Uhum. Exatamente.
A mim não me espanta nada. O Abel já tinha demonstrado o jogador que é.
O treinador que é.
Não me espanta absolutamente nada. Acha que é uma obra maior, se calhar, se quisermos, do que a de Jesus, porque não teve os mesmos meios, não é uma equipa com os mesmos meios, não foi uma aposta.
Estás a falar do plantel, da qualidade, sim, do plantel? Qualidade individual dos jogadores?
Sim.
Também chegaram a uma fase diferente, não é?
Sim, também chegaram a uma fase diferente, também não foi responsável por toda a caminhada.
O Palmeiras tinha tido, os últimos três treinadores do Palmeiras tinham sido Mano Menezes, Filipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo.
Scolari que tinha conquistado a única Libertadores para o Palmeiras.
Sim. Sim, e repara como é que a partir de certa altura, de facto, o Abel entra ali numa fase em que a equipa já tem poucas hipóteses de lutar pelo campeonato. O Jorge Jesus entrou para lutar pelo campeonato e foi campeão, e entrou com 8 pontos de desvantagem. O Abel centrou-se na Copa Libertadores, 3 eliminatórias, porque não fez a fase de grupos, e conquista o título, atenção, contra o Santos, que começou a ser treinado por Josualdo. E o Josualdo acabou por ser vítima daquilo que é a loucura do futebol brasileiro, porque o Josualdo faz um estadual, nem começa o campeonato.
Até podia ter sido uma final com dois treinadores portugueses.
Não, repare, eu imagino, se o Josualdo tivesse entrado no Santos, na altura em que o Abel entrou no Palmeiras, se calhar o Santos também poderia, neste momento, podíamos estar a falar do Josualdo.
Eu acho que os timings de entrada. Os primeiros jogos
ganha, exatamente. No Defensa e Justiça, que ganhou a Copa Sul-Americana. É para perceber que os timings, às vezes, de entrada fazem muito a diferença, sabes? E o Josualdo entrou num início no Santos com uma exigência brutal. E o Josualdo, se tivesse entrado ali naquela fase, quando o Abel entrou, se calhar também tinha tido um sucesso, sem tirar mérito nenhum ao Abel, que fantástico, perfeito na conquista que tem e que continua a abrir portas aos treinadores portugueses no mercado brasileiro.
É isso, portas cada vez mais escancaradas no mercado brasileiro para os técnicos portugueses, acredito eu, e o Abel vai jogar o Mundial de Clubes.
Sim, como o Jesus jogou.
Claro.
Sim, embora o Mundial de Clubes seja uma prova inclinada pela superioridade das equipas europeias, portanto, não é quase um Everest para o vencedor da Taça Libertadores.
Há poucos casos, mas existem casos em que ganham
a equipa sul-americana.
Mas há uns anos esta parte, quando os prémios subiram, isso deixa de acontecer. E, portanto, é um Everest, mas é muito importante participar nessas coisas, até porque nós não temos, neste formato mundial de clubes, a participação portuguesa resume-se a alguns jogadores, basicamente. Nunca tivemos um treinador no mundial de clubes, penso. Não sei se pela via dos árabes tivemos alguém, mas acho que não.
Não, tiveste apenas o Jesus ano passado pelo Flamengo, não. Não.
E há aqui outra curiosidade na vitória do Abel com o Palmeiras frente ao Santos, que é o golo ter acontecido já no cair do pano da partida, à semelhança do que tinha acontecido com o Jorge Jesus, que também dá aquela cambalhota no marcador a época passada frente ao
Santos. Sim, e desta vez mais engraçado, porque é um jogador que veio da 2ª Divisão Brasileira, do Juventude. O Breno, e que foi uma aposta do Abel para o meter em campo, porque a equipa, quando o Abel chegou, não tinha ponta de lança, o Luís Adriano estava lesionado, e a aposta teve que vir de jogadores que eram extremos e a contratação de um jogador da 2ª Liga, da Série B, como o Breno, e foi ele que marca o gol da vitória, que não pode jogar o Mundial de Clubes, inclusive, esse jogador, por causa das inscrições, e foi ele que deu a vitória.
Só para terminarmos este dossiê do Abel, como é que vocês acham que a partir de agora o Abel vai gerir a carreira? Pensam que ele quer continuar no futebol brasileiro ou terá a ambição de rapidamente regressar ao futebol europeu e pegar aí num bom projeto?
Acho que neste momento não se deve precipitar, acho que deve-se manter no futebol brasileiro e quando tiver uma boa oportunidade de saltar para a Europa. Não se deve manter muito no Brasil, pelo menos ninguém aguenta muito.
Sim.
Portanto, acho que capitalizar este sucesso para conseguir um bom contrato para a Europa e, mal da aparência, saltar para a Europa. Tão simples quanto isto.
Ele começa a manter uma espécie de Deus em São Paulo.
Sim, mas
os outros projetos, igualmente.
No Brasil,
isto muda muito, sim, no Brasil. Muda muito no futebol em geral. E no Brasil, então.
O Abel Braga, neste momento, é melhor que ele. Ele está na Liga Internacional. É a sétima vez que está treinando internacional, porque era loucura no Brasil. Não há nada comparado com ele. E há pouco tempo era visto como um treinador já gasto, que foi no Vasco, no Fluminense, e agora melhor, né?
Sim, vamos a ver agora o. Nós esquecemos que o futebol brasileiro tem uma grande diferença, mesmo em relação ao futebol português, tem sido muito instável em termos de plantel nos últimos anos. Esta equipa do Palmeiras provavelmente será desmantelada em 2 ou 3 meses. Não é? No fim da época, provavelmente o Gabriel Menino deve ir para a Europa, rapidamente. Mais um ou dois. Portanto, a equipa pode ser completamente diferente daqui a uns meses. Não é? E isso para um treinador é muito complicado. Porque lá os treinadores, para além dessa impaciência que há com o trabalho deles, ainda têm essa dificuldade permanente, porque as equipas são feitas para
o Brasil. O falava sobre isto na conferência de imprensa, não sei se vocês ouviram, penso que saiu no final do jogo, a conferência de imprensa dele falava sobre a falta de paciência que há no futebol em geral, e particularmente no Brasil. Ele até passou um grande elogio aos treinadores brasileiros, e aí até também acho que foi também inteligente. Para além de ter sido genuíno, eu acho que sim, acho que ele pensa mesmo aquilo, também é inteligente da parte dele ter essa relação com os técnicos brasileiros.
E consigo ter, mas eu tenho sempre aquilo, chama-se fator 3. 3 maus resultados, já estás com a cabeça no seu. É sim, já te disse, se o Jair Jesus chegou lá uma semana, o título era sem e continua sem ganhar. E fica um jogo, e eu tinha uma bancada, portanto, é loucura total. E, portanto, a partir daí, um treinador como é que pode trabalhar? Não consigo encontrar uma forma de construção de uma equipa. O próprio Jorge Jesus, atenção, ele quando entrou, foi eliminado, não venceu a Copa Brasil, e aquele jogo com o Emelec foi recebido já no aeroporto, quando para ele lá deixaram, e passa nos penaltis, estamos a fazer até o final da Libertadores, passa nos penaltis contra o Emelec em casa no Maracanã, o 2-0. Se ele quer ser eliminado desse jogo, e para ele ter sido, já não havia o Jorge Jesus, o campeão do Flamengo, nem nada, porque já estava numa contestação brutal, isso passou a loucura em nenhum momento, sabia? A qualidade e a competência dele. Portanto, o Brasil é muito, muito complicado. Muito mesmo. Há alguns que sobrevivem melhor que outros. A inteligência tem que ter de se habilitar com estas coisas.
E tem uma coisa, é uma coisa que nós nos esquecemos. Para nós, esta taça Libertadores tem uma importância muito grande. E acho bem que tem, não é? Para nós, enquanto portugueses. Mas para o mercado europeu, para clubes ingleses, para clubes. Os espanhóis, se calhar, é uma diferença. Esse tipo de currículo não é fundamental.
Diz-me que não tem que ganhar a Copa Libertadores, que tinha depois saído para um grande clube.
Pois é, exatamente isso. É isso que eu estou a dizer.
Isso não existe. Exatamente.
Portanto, isso para o Abel é um grande. De facto, é uma grande vitória.
É verdade.
Tínhamos falado de um treinador que eu acho estranhíssimo que nunca tenha vindo para a Europa. O Galhardo acho estranho. E já estamos a falar de um treinador que está em alta uns 5 anos.
Sim, 4 anos.
Assim. Portanto, infelizmente, é um currículo que aos grandes clubes europeus não diz muito.
Vamos também avançar, deixar para trás esta vitória do Palmeiras. Penso que fomos todos um bocadinho, todos nós portugueses, à semelhança do que aconteceu à época passada, e mais até, se pudesse, uma onda maior com o Flamengo, mas penso que todos os portugueses foram do Palmeiras.
Não tens tudo, já foi novidade, foi a questão do Flamengo, o grupo dos estados também tem influência, não mexi, mas já disse que os casos são diferentes, mas é perceber também um pouco, nós sempre temos uma tendência a glorificar quem ganha e depois esquecer um pouco quem perde, e há grandes trabalhos de quem perde, entendes? Porque eu acho que o caso do Sapito no Vasco da Gama é um caso incrível, pá, porque o Vasco da Gama é uma confusão, que neste momento levava a André Luxemburgo. Ele tinha invasões de torcedores nos treinos, que ele teve que enfrentar. Tentou fazer para o clube ali, que não estava afundado para descer de divisão. O caso do José Luís Santos é uma coisa criminosa, quase politicamente falando. Porque se ele entrasse na época, realmente faria um excelente trabalho no Santos.
Deixa-me só fazer um parênteses, sempre por causa das invasões dos treinos, mas sempre não deram as boas, o Marcelinho também passar por um momento de grande aperto e ter que oferecer o cartão às balas.
Nesse sentido, perceber que ok, fantástico o meu ter ganho, mas podia ter perdido naquela final, com o excelente treinador do futebol brasileiro. Não ia tirar o valor que tem.
Prometemos, na versão que foi para o ar do programa, falar aqui no podcast de Silas e de Jorge Costa. Silas, que tudo indica não está oficializado como treinador do Famalicão, e o Jorge Costa, esse sim, que tudo indica que será o técnico do Farense, saídas de João Pedro Sousa, lá está o futebol. Na época passada fez uma época fantástica e um giro de todo o lado. E qual seria a carreira de João Pedro Sousa, também que ele podia chegar a um grande, e neste momento acaba despedido com os resultados do Famalicão. Não tem conseguido esta não será?
Tornou-se incompetente.
Até a partida será melhor treinador,
porque este
treinador já época passada, não é?
Eu acho sempre esquisito é quando o treinador é despedido, quando finalmente tem reforços. Acho isso. E acontece com uma frequência incrível. Acho que neste momento tem uma equipa melhor, tem melhores jogadores.
Mas que é aquele tipo de caso em que tu és responsável, mas vais com o passo. Acho que é responsável, porque de facto ele treina a equipa e não conseguiu colocar a equipa a jogar como queria. Não é culpado, porque aquele plantel não faz sentido nenhum. Acho que o Famalicão desmembrou a equipa toda a época passada. O Famalicão não é bem um clube atualmente. Tem um projeto de investimento por parte de um empresário que tem representantes seus no clube e que coloca lá os jogadores para os vender. Basicamente é isto. E ao mesmo tempo quer jogar bem. O que parece a melhor parte para nós que estamos a ver de fora. E o João Pedro Sousa conseguiu isso na época passada. Este ano mudou a equipa toda, mas é toda mesmo. Só não ficou um.
Sendo que a época passada também era uma equipa montada.
É verdade, mudou a equipa toda, o trabalho profissional que eu queria fazer, de facto não consegui, os jogadores estão diferentes. Nesse sentido, tu estás a fazer todos os anos uma equipa nova, de uma forma genuína, não fica lá nada construído. Montas a tenda num sítio, agora vais botar outra vez a tenda no ano seguinte, com materiais completamente diferentes. E a partir daí, achas que aquilo vai funcionar sempre da mesma maneira? É até para ser eu.
Acho que sim. Não é como te dizia. Acho sempre estranho quando os reforços começam a chegar, e os reforços começaram a chegar agora. O Kaev, por exemplo, parece-me um reforço muito interessante. Muito interessante.
Mas ele já vem.
Muito bom, esse médio burro.
Portanto, e o treinador é despedido nessa altura quando passa a ter meios um pouco melhores do que tinha antes. Por exemplo, o Silas. Será o treinador certo para este projeto? Vamos a ver. Eu acho que o Famalicão tem essa dificuldade.
Você já não treinava desde o Sporting?
Desde o Sporting. Acho que o Famalicão tem essa particularidade de ser um projeto muito específico. Se calhar precisa de um treinador muito específico.
E achas que não é o Silas?
Não tenho a certeza. Acho que tem que ser um treinador com experiência na formação, por exemplo. Tem que ser um treinador que saiba fazer crescer os jogadores. Tem que ser um treinador específico. Um jogador, se calhar. Se calhar.
No Farense, saiu o Sérgio Vieira. Falámos também aqui muitas vezes.
Mas tão romântico, que endureceu.
Do Farense.
Não achei muito romântico.
Levar alguns jogos
em casa. Depois foi endurecendo.
Não sei se vocês concordam com esta.
Teve muitas
vezes. Alguns jogos em casa.
Sim, algumas decisões de que os jogadores
trajam. E por outro lado também manifesta a falta de sorte em alguns jogos, em alguns momentos das partidas. Nós os três temos alguma dificuldade em, já nem digo em reduzir tudo à sorte e ao azar, mas é incluir muito essa fatia da sorte e do azar nas nossas análises, mas não deixa de ser um jogo e isso não deixa de fazer parte também. E eu acho que o Farense, em jogos que eu assisti, mostrou qualidade de jogo em alguns momentos e depois houve ali.
Sim,
deu mais alguma coisa, mas as coisas não funcionaram. Não sei se é. E acaba por ser o Sérgio Vieira e tudo indica que entra o Jorge Costa.
Sim, tem mais uma oportunidade no Campeonato Português.
Estava na Romênia, o Jorge Costa.
Pois eu não treinava um Campeonato Português desde o Boroca, não é?
Sim. E também foi pouco tempo na segunda divisão.
Sim, na segunda divisão.
É uma oportunidade para o Jorge.
É mais uma oportunidade para ele.
E a primeira Europa também foi para o Jorge, esteve lá para ele.
A equipa mais interessante do que parece. Eu acho que a equipa do Florença é mais interessante do que...
Acho que o clube é interessante. Acho que o clube está substituído na cidade de Barça de Futebol, não está em...
Sim.
Tem envolvimento.
Sim, agora que tem o estádio, não é? Agora que tem o estádio.
É,
basicamente anda toda a volta dele naquela equipa, sem discutir.
Mas eu penso que se o Farense sobreviver a este momento, pode voltar a erguer-se, porque acho que tem os investidores que tem, acho que pode novamente, tem clube, tem massa crítica.
E vamos fechar o programa de hoje a falar de João Henriques, o técnico do Vitória de Guimarães. Falámos aqui muitas vezes de um puzzle em que as peças pareciam não encaixar, mas a pouco e pouco este treinador, que já tinha feito um belíssimo trabalho no Santa Clara, João Henriques, tem dado lógica àquele puzzle, vai limando uma outra peça e elas vão encaixando. E o que é certo é que o Vitória, em termos de classificação, está no quinto lugar, a um ponto do Sporting de Braga. No momento em que estamos a gravar aqui o programa, está com o mesmo número de jogos, porque o Braga, à altura que estamos a gravar, ainda não jogou esta 16ª jornada. E o Vitória de Guimarães tem um jogo em atraso da 14ª jornada, vai jogar em Guimarães, frente ao Farense, num jogo em que também a equipa do Vitória é a favorita. Mas está, de facto, a surpreender o trabalho de João Henriques. Eu tive a oportunidade de fazer ontem um jogo de Vitória de Guimarães em casa com o marido. Vitória parece indiscutível. Triunfo indiscutível do Vitória por 1-0, com um grande jogo do Ricardo Quaresma, a fazer assistências fantásticas. Aliás, o gol nasce de uma assistência de Ricardo Quaresma. Valdano escreveu há uns anos atrás, tive a oportunidade de ler, a propósito dos cruzamentos de David Beckham. E penso que se aplica. O Valdano poderia aplicar, dá para ver a marca da bola e o preço. E quando o Quaresma cruza,
sinceramente, acho que o Quaresma, os cruzamentos do Quaresma são melhores do que eram os do Beck. Até porque o Beck me cruzava a 30 metros da bola.
É um jogador que ainda ontem tem um perfume de jogo. Aos 37 anos já é um jogador que muitas vezes há a tendência de comparar a idade do Quaresma com o Cristiano Ronaldo. O Quaresma é 2 anos mais velho que Cristiano Ronaldo, tem 37 anos já. Ricardo Quaresma, e é de facto em Guimarães, é pena não haver público, porque ele está no clube certo para haver público, a semelhança de quando aconteceu quando ele jogou na Grécia, que os adeptos eram muito fervorosos, em Guimarães também. E, exatamente, e é uma pena não haver público, porque é de facto um príncipe no estádio do Rei.
Sim, é isso mesmo, romanciaste bem a questão. O que eu acho é que o Vitória de facto está a conseguir serenamente equilibrar-se dentro de uma ideia de jogo e com os jogadores mais certos para colocarem em prática. Já que disse a semana passada que a questão da pontuação me parecia essencial.
Eu acho que a estupidez está a ser o avançado sempre.
Eu acho que o gol não estava a perceber tanta dificuldade em ver que estava ali um bom jogador, porque ele dava sempre boas indicações. Já está no Vitória há 3 anos, mas tem 2 empréstimos e quase uma época toda na Liga do Rio. Mas sempre que entrava, dava boas indicações.
Pela primeira época, não sei.
Anos também, o que estava a começar ainda, mas jogava bem.
Aliás, ele chegou com um jogador que rescindiu ontem, o Rincón. Chegaram os dois ao mesmo tempo, se não me engano.
Sim.
E o Rincón rescindiu ontem.
Mas percebeu-se ali que havia coisas,
enfim. Daqui a pouco começa a perceber-se. O meio campo, por exemplo, ontem com o Vaca Azul, com o André, com o André Almeida, um jovem de 20 anos, já me falam dele desde que ele tinha 16 anos, jogava na equipa B. Com 16 anos, jogou na equipa B do Inter de Guimarães.
E o Mensah,
na frente, o Quaresma de um lado, o Rochelle do outro, tem o Marcos Edwards no banco, tem o Ruben Lameiras no banco. Ou seja, começa a haver ali, a perceber-se que se calhar o plantel não era tão mau.
Pensamos que o plantel é mau.
Mas às vezes as peças, não estás a ver como é que encaixar aquelas peças.
Nós não falávamos. Primeiro fazer que aquilo fizesse sentido.
É isso, é isso.
Porque aquilo havia parecido peças de puzzles diferentes.
Ah, pronto. Mas agora está a fazer sentido, não
é? É natural, mas isso é que fizesse muitas buscas de tempo. E não se pode jogar uma coisa em 4 dias ou 4 jogos. O trabalho do treinador é preciso essa tal profundidade. E penso que a questão do Tiago nunca foi bem explicada exatamente. Aquela aposta que aconteceu para sair, para entrar, tudo isso. O João Henriques conseguiu ultrapassar bem um período complicado, o início, que foi logo a perda cobrada de forma clara, e que o Boteiro tem agora mostrado mais solidez na forma como está a jogar. Agora vemos a consistência do estrado de crescimento, que é um projeto ainda, enfim, não sentes que tem, sim, está cimentado, não é? Faz ver-se aquilo de uma banda.
Mas que foi, por exemplo, ontem, até Manuel Ribeiro, a personalidade, a maturidade do André André. Ele estava em risco de ver cartão amarelo e falhar o jogo da próxima jogada na Luz com o Benfica. E ele faz um jogo limpo a esse nível, a não dar a mínima hipótese de mostrar um cartão amarelo.
Estou farto de dizer isto, quando um grande jogador tem que saber jogar com o amarelo. O que é natural que tem o amarelo. Mas eu tenho que perceber que, claro, tem que evitar uma agressividade excessiva em balanços divididos que se possa expor a um lugar, às vezes parece mais aparatoso do que faltoso. E, portanto, mas bater mesmo na agressividade, isto é que são os craques.
Acho que há alguns jogadores que nós podemos, que são diferentes dos outros, que nós podemos dizer, este é um jogador de bola, este é um jogador de futebol, não é? Os pés à cabeça. E o André é esse tipo de jogador, não é? É um jogador que conhece. Eu gosto muito dos médios por causa disso, porque tu tens com frequência esse tipo de figura, aquele jogador que faz tudo, que marca, que remata, que passa, que. Para ele o futebol não tem segredo.
Já aqui falamos muitas vezes, não é por acaso que muitos dos grandes treinadores foram médios.
Sim, sim. E, portanto, não acontece só com médios. Por exemplo, eu lembro-me do Alexis Sanchez, para mim é esse tipo de jogador. Aquele jogador.
Mas como tu dizes, é mais frequente com médios.
É mais frequente com médios. E o André é isso, é claramente um jogador de futebol. É que leva futebol dos pés à cabeça. Mas é um jogador que não.
Mas há um bocadinho a falar também do André Almeida, que é o tal jovem de 20 anos que completa ali o meio campo do Vitória. E falaram dele, tinha 16 anos, como eu, um bocadinho a dizer. E depois falaram dele, como disseram na altura, para falaram muito bem dele, mas para não esperar dribles e o jogador que finta, passa por dois e a seguir isola-se. Não é esse tipo de jogador, é um jogador de primeiro e segundo toque. E de facto ele é isso. Ele depois demorou algum tempo, também era muito novo, ele tinha 16 anos, quando falaram dele, demorou o tempo necessário.
Com 18 anos já estava na primeira
equipe. E está agora a jogar muitíssimo bem. Faz, joga simples, joga um jogo fácil, aparentemente fácil, mas sempre muito assertivo.
Sim, mas agora quanto tempo é que vai durar antes de ser vendido? Isso tem tempo para crescer tudo o que pode crescer. Porque eu acho que pode ser um caso muito sério em muito pouco tempo, não é? Tem 20 anos, num ou dois anos pode tornar-se um jogador essencial. No Vitória, rapidamente conseguiu lugar. Ele era titular, se não me engano, com 18 anos ele já era titular.
Jogava
alguns vezes. Sim, pelo menos jogado. Portanto, sim. Mas há outros jogadores no Vitória, e se calhar mesmo as contratações deste ano que ainda não resultaram, que se calhar. O Mensá, claramente, é uma boa aposta. O Mensá é um jogador com uma margem de crescimento brutal, do lateral esquerdo.
E o João Henrique,
chefe de habitação, com uma coisa, nós estamos aqui a falar de tempo. No caso de Vitória, aconteceu o pior, é que para além de não haver tempo, houve tempo perdido. Não é?
E, portanto, é que,
claro, para um treinador é sempre complicado chegar quando já não há esse tempo para trabalhar. Portanto, foi preciso. O grande mérito, para mim, do João Henrique foi ele ter conseguido resultados enquanto fazia isso. Não é? A equipa continuava incompleta, não é? Continuava a ter problemas, mas.
Sim, teve os resultados, teve a seleção, reparei. Foi melhor da taça em casa, por exemplo, claro.
Sim, mas no campeonato foi sempre mantendo. Aliás, é uma das melhores defesas do campeonato e tem muito a ver com.
E tem uma particularidade. Tem melhor fora de casa do que no Fosse Henriques. Não tem qualquer derrota, vitória fora de casa.
Agora já não é culpa do público que faz
por cima. 5 vitórias fora de casa. 2 empates, nunca perdeu para o campeonato fora de casa, e em casa tem 4 vitórias e 4 derrotas.
Sabes que muito fala-se muito sempre que temos aqui encontrar um 11 base, eu digo sempre que tem que encontrar primeiro um 5 base, porque é o número da tua equipa, são aqueles 5. Depois ali podes comparar à volta aquilo que fazes. E acho que ali encontrei 5 base, já falamos das defesas, dos métodos avançados, isso está por aí.
Falaste ali do Mensah.
Aqui há uns anos era o eixo, não é? O que o treinador procurava era
o
central, o central, o médio.
Sim, mas eu acho que um 5 base tens que ter.
5 de março, respeito e crédito a tudo.
Voltamos na próxima segunda-feira com mais um Visão de Jogo.
Depois de duas jornadas, não é?
Depois desta jornada.
Temos mais um jogo com 5 e 6.
E depois a 17ª, que é a última jornada.
Quinta e sexta-feira.
Da primeira volta, na quinta e na sexta-feira, essa é a última jornada da primeira volta do campeonato. 17ª jornada da prova. Voltaremos com o João Vieira no áudio, aliás, com o João Vieira no vídeo e com o Joaquim Dias na condução do áudio do programa para mais uma visão de jogo, porque você já sabe, não chega a olhar para o jogo, é fundamental ver o jogo. Um abraço.